Já vimos vários irmãos, mas não todos nessa manhã, então bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Te agradeço o convite que os irmãos têm nos feito para estar aqui mais uma vez e poder desfrutar desses dias tão agradáveis em torno da palavra de Deus e podendo rever irmãos que normalmente a gente não encontra em tantas ocasiões, mas aqui mesmo, né? Então, muito obrigado por esse prazer que os irmãos estão nos proporcionando estar aqui mais uma vez. Esperamos que o Senhor, na sua graça, nos dê condições para, nesses dias, sermos usados nas suas mãos para a edificação espiritual de cada um e a apresentação da sua palavra como ela é, poderosa e eficaz. Esperamos que, de alguma forma, sejamos úteis nas suas mãos nesses dias. Convido a todos para nós lermos, então, o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Que tenho pensado em comunicar esses dias, que Deus colocou no meu coração, é ficarmos no primeiro livro de Samuel, os primeiros sete capítulos deste livro. Pensar nos acontecimentos que se deram aqui nesses primeiros sete capítulos, procurando extrair algumas lições espirituais para os nossos dias. E como o irmão disse, que esses estudos aqui estão mais voltados aos jovens, então nós vamos extrair lições para todos, mas como todos sabem, aqui aparece um jovem, aparece um menino, né, um adolescente, depois um jovem, depois um homem e finalmente um velho, né, Samuel. Então o desenvolvimento de Samuel, nós vamos ver alguma coisa acerca disso, esperando que o Senhor possa abençoar aplicando a sua palavra nesse sentido também, fortalecendo os jovens, aqueles que estão sendo levantados por Deus aqui para o seu serviço. Vamos ler então o primeiro capítulo desse livro. Versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Vamos pular aqui alguns versículos. Versículo 24, falando de Ana: Havendo desmamado, levou-o consigo, levou Samuel consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. E molaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Até aqui, que Deus abençoe sua palavra nessa manhã. Os dois livros de Samuel, que antes formavam um só volume na Bíblia hebraica, abrange um período de mais ou menos 130 anos. E os acontecimentos que se deram nesse período são muito relevantes. Há uma mudança extraordinária que acontece na nação de Israel, especialmente nos primeiros capítulos desse período. Esse período de 130 anos, acho interessante esse detalhe, começa num lugarzinho muito simples, numa vila chamada Ramá, lá no meio das montanhas de Efraim. Um lugarzinho muito simples e desprezado. E esse período de 130 anos, dos dois livros de Samuel, vai terminar também numa outra montanha, lá no Monte Horeb, na eira de Araúna, lugar que Davi comprou para construir o templo, o grande, glorioso templo de Salomão, que seria depois, né, construído por Salomão. Um início insignificante, um início desconhecido lá no meio das montanhas de Efraim, num lugar desprezado. Um fim glorioso, lá no Monte Horeb, o grande templo, onde o grande templo de Salomão seria depois construído. E os nossos pensamentos aqui serão mais ou menos nessa linha, pensando em coisas pequenas e desprezadas e como que elas podem ser mudadas pelo Senhor com o tempo e serem levadas a um nível bem mais alto. Então, o que nós vamos procurar pensar nesse livro, primeiro Samuel, especialmente nos primeiros 7 capítulos, é essa mudança extraordinária que aconteceu com a nação de Israel nesses primeiros capítulos de 1 Samuel. Para a gente perceber a grandeza da mudança que aconteceu com a nação de Israel, então a gente tem que saber qual era a situação atual. Então, antes de começar 1 Samuel, antes de nascer Samuel, qual era o estado da nação de Israel naqueles dias? Alguém disse que o brilho de uma estrela se torna mais evidente, mais bonito, quanto mais escura for a noite. E é verdade, né? Outros também disseram que o vendedor de joias, não tinha reparado isso, depois que alguém falou que eu passei a observar. Ele sempre usa um pano, um veludo escuro, né? Onde as joias são expostas e ali o brilho da joia fica mais evidente. Então, um fundo escuro para destacar o brilho da joia. Uma noite muito escura, destacando a beleza, o brilho de uma estrela. Então, para a gente perceber a beleza da mudança que foi operada na nação de Israel nesses 7 capítulos, então a gente precisa primeiro pensar no pano de fundo escuro que a nação de Israel se encontrava naqueles dias. Então, o que nós vamos fazer hoje, uma pequena introdução, seria algo um pouco desagradável, que é contemplar, que é demorar, que é detalhar, e aquilo que é negativo, a situação negativa do povo de Israel naqueles dias anteriores ao nascimento de Samuel. Qual era a situação da nação de Israel antes de Samuel nascer? O último versículo de Juízes, eu creio que retrata bem a situação de Israel naqueles dias. Aquele último versículo do livro de Juízes, que corresponde a esse tempo em que Samuel vai nascer, diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E esse versículo parece que se repete 3 ou 4 vezes no livro dos Juízes. Era uma realidade que a nação de Israel estava vivendo naqueles dias. Não havia rei em Israel, não havia um governo visivelmente estabelecido, não havia um governo fisicamente, visivelmente estabelecido para colocar ordem, colocar normas, colocar regras. Então, se não há um governo visível estabelecendo ordem, temor, então cada um faz o que acha mais reto, cada um faz o que quer. Nós sabemos que em qualquer ambiente, seja numa empresa, seja numa escola, seja numa igreja local, seja no povo de Deus, quando há ausência de liderança, quando não se vê uma liderança firme, estabelecida, que coloca temor, que coloca regras, que é firme naquilo que fala e naquilo que pratica, então o povo se sente em liberdade para cada um fazer aquilo que acha melhor. E se numa igreja local, se num país, se numa empresa, se numa escola, cada um começar a fazer aquilo que acha mais reto, cada um faz aquilo que agrada, melhor, que agrada a si mesmo, vira anarquia, vira bagunça, desorganização total. E parece que essa era a condição da nação de Israel antes de Samuel nascer. Anarquia. Cada um procurando fazer aquilo que achava mais reto. Não diz aqui, cada um procurava fazer aquilo que era mais reto. Cada um procurava fazer aquilo que achava mais reto. Então, essa condição de Israel nos dias anteriores a Samuel nascer contribuiu para que fossem dias realmente de escuridão, dias de trevas para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas queria começar pensando na condição de Israel naqueles dias pela liderança, já que o livro de Juízes nos deixou já essa pista. Naqueles dias não havia rei em Israel, então cada um fazia aquilo que achava mais reto. Não havia rei, ainda não havia chegado o tempo da monarquia. O Senhor queria reinar sobre eles, mas eles não quiseram. Mas havia uma liderança. Havia uma liderança presente ali com eles. Quem era essa liderança? Em que figura estava essa liderança no meio do povo de Israel? Então nós lemos, nos primeiros capítulos de Samuel, de um homem chamado Eli, o sacerdote. Havia um sacerdócio. Não havia desaparecido completamente o sacerdócio. Havia um sacerdócio. E havia um sacerdote. Então há pelo menos uma figura de liderança. Como era essa liderança nos dias anteriores a Samuel? A Bíblia vai descrever esse homem, Eli, como um homem já muito idoso. E os versículos que lemos acerca de Eli, aqui nos primeiros capítulos, lemos de um homem já bastante limitado, parece que um homem já, devido à idade, já pesado, não tendo mais aquela mobilidade, precisava de uma cadeira para se assentar dentro do santuário, dentro do templo. Duas vezes nós lemos de Eli sentado no templo e a entrada da cidade, ele precisava de uma cadeira constantemente. Lemos também que esse homem, os seus olhos estavam começando a se escurecer no início do livro, mas depois esse homem está praticamente cego, ele vai perdendo a visão aos poucos. E nós lemos acerca da casa desse homem, que ele não tinha o controle da sua própria casa. Essa era a figura de liderança que havia no meio de Israel naqueles dias. O sacerdote estava já muito limitado pela idade. Não era culpa dele isso. Todos nós vamos sofrer as consequências da idade. Mas ele já estava bastante limitado, não tendo mais mobilidade. Os seus olhos estavam começando a perder a visão, não estava conseguindo mais enxergar as coisas corretamente. Não tinha o controle da sua casa, dos seus próprios filhos. Nada se diz acerca da esposa dele. Mas uma outra coisa que pode ser acrescentada à situação espiritual, da liderança espiritual do povo de Israel naqueles dias, é que esse homem ali parece que ele estava muito mais acostumado a haver embriaguez, pecado, imoralidade. Ele estava mais acostumado a lidar com essas coisas do que acostumado a lidar com espiritualidade, com pessoas espirituais. Nós lemos acerca de Ana, que no capítulo 1 nós lemos hoje, que Ana entrou no templo angustiada, sofrendo a críticas, perseguições de Penina por causa da sua esterilidade. Essa mulher entra na presença do Senhor, ela derrama sua alma perante o Senhor, ela está ali com toda a sua sinceridade, derramando-se completamente perante o Senhor no templo, orando, apenas no coração, seus lábios se movem, mas ela não fala ali. E esse sacerdote, esse líder espiritual, olha para aquela mulher e diz: você está embriagada? Aparta de ti esse vinho, mulher. Olha a noção que o homem tem de espiritualidade. Ele confunde espiritualidade com embriaguez. Olha a visão. E depois, no capítulo 3, que nós vamos ler acerca de Eli, já com Samuel lá no templo, nós lemos que o Senhor se manifestou ali 4 vezes. O Senhor se manifesta 4 vezes ali naquela noite. E ele teve dificuldade de discernir que era a voz do Senhor, embora a voz chamava Samuel. Mas Samuel corria a Eli: Eli, o Senhor me chamou? Primeira vez, Eli: não, não chamei não, volta a deitar, pode dormir. E de novo, o Senhor chamava, o menino corria para Eli: vai dormir, menino. E só na terceira vez é que Eli percebeu alguma coisa estranha. Deve ser o Senhor. Olha, se chamar de novo, você diga, pode falar porque o teu servo ouve. Ele teve dificuldades para entender que o Senhor estava chamando um menino. Ele teve dificuldade de discernir a voz do Senhor chamando, despertando alguém no meio do seu povo naqueles dias. Então, esta era a figura da liderança espiritual no meio de Israel naqueles dias. Alguém já bastante limitado, já não tinha mais a mobilidade dos anos anteriores. A sua visão estava se perdendo com os anos, não tinha o controle da sua casa e parece que não estava acostumado com movimentos espirituais, com ação espiritual de Deus. Estava mais acostumado com pecado, com rebeldia, com coisas desse tipo, a lidar com coisas desse tipo. Então, essa era a situação daquela figura da liderança espiritual naqueles dias. Mas alguém pode dizer assim: não, mas não era só Eli que era sacerdote. Ele tinha outros sacerdotes novos, jovens, né, vigorosos, que o ajudavam. Então, quem eram esses moços que eram sacerdotes do Senhor naqueles dias, que ajudavam Eli nessa liderança espiritual, recebendo sacrifícios do povo e levando esses sacrifícios ao Senhor? Quem eram esses sacerdotes? Nós lemos acerca dos filhos de Eli. Qual que é a descrição que a Bíblia dá daqueles sacerdotes do Senhor naqueles dias? Eram homens profundamente irreverentes, irresponsáveis, violentos, imorais e que desprezavam, que desrespeitavam as coisas do Senhor. Eram homens que estavam explorando o povo que levava ali com as suas consciências perturbadas pelos seus pecados, levavam seus sacrifícios e eles exploravam esses sacrifícios para comer a carne, para comer a gordura daqueles sacrifícios. E quando as pessoas diziam: olha, não, precisa queimar a gordura primeiro, depois você tira a sua carne. Não, você me dá ou eu tomo a força de vocês, a carne, eu quero com a gordura e tudo. Eram homens que não tinham o menor respeito pelas coisas sagradas. Eram homens que não tinham o menor respeito pelo Senhor. E a Bíblia diz que esses filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor e o Senhor os queria destruir. Era isso a liderança espiritual daqueles dias. Eram essas pessoas que estavam na frente, como que servindo de liderança espiritual para o povo naqueles dias anteriores ao nascimento de Samuel. Há um detalhe interessante no capítulo 3, que nós não lemos hoje, mas apenas queria citar isso. Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas é um detalhe interessante. Capítulo 3 e versículo 3, quando naquela noite o Senhor iria chamar Samuel, lá na frente, é um assunto que nós vamos ainda tratar lá na frente, mas queria tirar esse pequeno detalhe aqui nessa introdução. O capítulo 3 e versículo 3 diz assim: E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Eu queria só tirar essa expressão: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Aqui é literalmente, havia uma lâmpada ali que tinha que permanecer acesa durante toda a noite, não podia ser apagada. Mas eu queria tirar apenas essa lâmpada como uma ilustração, como uma figura da condição espiritual de Israel naqueles dias. A luz do Senhor estava se apagando em Israel. No sentido espiritual, a glória do Senhor estava se apagando no meio de Israel. E lá no capítulo 4 ela vai embora. A arca vai ser tomada pelos filisteus, vai nascer um menino. A mãe do menino vai colocar o nome nele de Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor. E nós podíamos pensar, apagou-se a glória do Senhor no nosso meio. Os dias anteriores ao nascimento de Samuel eram dias já de escuridão. A lâmpada do Senhor estava se apagando. Estava chegando o dia em que essa glória, esse brilho do Senhor no meio de Israel estava realmente chegando o seu dia, chegando o seu fim, aquela luz, aquela lâmpada estava quase se apagando. Quando o Senhor iria chamar Samuel? Antes que a lâmpada de Deus se apaga, o Senhor vai chamar um menino. Acho interessante esse detalhe para a nossa introdução desse assunto para esses dias. Antes que a lâmpada de Deus se apaga, o Senhor se manifesta e chama alguém. Agora, qual era a situação também civil da nação de Israel naqueles dias? Qual era o relacionamento da nação de Israel como povo do Senhor dos Exércitos? Era assim que era chamado o povo do Senhor naqueles dias, o povo do Senhor dos Exércitos. Como é que era a relação desse povo em relação às nações que estavam em volta? As nações deviam estar ali tremendo de medo de Israel, né? Ali está o povo do Senhor dos Exércitos. Quando a gente vai ler a situação de Israel nesses dias, é o inverso. Lá está Israel encolhido, tremendo de medo dos filisteus, subjugado pelos filisteus, constantemente vencido pelos filisteus, não conseguiam ganhar uma guerra contra os filisteus, e eles estavam ali sem nenhuma coragem de se levantar e vencer os filisteus. Eles não tinham forças para vencer os filisteus. Lá estavam eles, os israelitas, tremendo as pernas de medo dos filisteus. Eles não eram dignos de ser chamados o povo do Senhor dos Exércitos. A situação de Israel era uma situação humilhante diante das nações que estavam em volta. Era um povo fraco, um povo desorganizado, um povo sem força nenhuma para vencer, para se libertar da opressão dos inimigos que estavam em volta, especialmente naqueles dias. Os filisteus, um povo que estava aterrorizado pelos inimigos. Situação tão humilhante, a situação de Israel naqueles dias antes do nascimento de Samuel. Eu creio que essas poucas notas que nós temos tirado nessa introdução, procurando então destacar as trevas espirituais, a escuridão que se encontrava o povo de Deus naqueles dias, desorganização, não havia rei, então cada um fazia o que achava melhor, Se ainda havia uma liderança espiritual na figura dos sacerdotes, havia um sacerdote quase que imóvel, que não tinha cuidado com a sua casa, os seus filhos eram irreverentes, imorais, não tinham o menor respeito pelas coisas do Senhor, e o Senhor queria destruir aqueles filhos, aqueles sacerdotes. E agora, na vida civil, é um povo que está morrendo de medo dos inimigos, não tem força para partir para cima daqueles inimigos e tirá-los daquela terra que Deus havia dado a eles. Aquela terra pertencia a eles, pertencia a Israel, não pertencia aos inimigos mais. Então, eu creio que não há muita dificuldade para nós admitirmos que Israel naqueles dias estava em profunda crise. Acho que não há muita dificuldade da gente todos aqui concordarmos. Israel naqueles dias estava realmente numa crise muito grande. Temos falado muito nesses dias da crise que o nosso país atravessa. Mas acho que Israel naqueles dias estava numa situação terrivelmente pior, porque é o povo de Deus. O povo de Deus se encontrava numa crise profunda. Parece que quem vivia naquela época não tinha, olhando para um lado, olhava para o outro, olhava para todas as direções e não via nenhuma luz, nenhuma chance de mudar aquela situação, não havia esperança de nada. Todas as fontes de esperança parece que estavam realmente como aquela lâmpada, estavam se apagando. Parece que era só uma questão de dias, aquela lâmpada iria se apagar. O povo de Israel seria destruído, seria aniquilado. Toda a esperança de Israel parece que estava como aquela lâmpada se apagando. Eram dias terríveis. O pano de fundo do início do livro de Samuel é realmente dias muito difíceis. Então eu creio que não haja dificuldade para nós concluirmos que o povo de Deus naqueles dias estava em profunda crise. Agora, vamos deixar um pouquinho Israel aqui de lado, vamos parar de falar de Israel. Israel era o povo escolhido do Senhor naqueles dias. Nós hoje somos a igreja, o povo escolhido do Senhor, o povo privilegiado pelo Senhor para testemunhar do Senhor às nações, somos nós, a igreja. Será que nós vamos ter a mesma facilidade para concluir que nós também hoje, como igreja, como povo de Deus, nós também estamos numa profunda crise espiritual? Ou será que nós vamos ter resistência a isso? Infelizmente, a gente ainda tem percebido e as pessoas não gostam que a gente fale nesse tom que a gente está falando aqui. Alguns irmãos têm dito, e a gente respeita às vezes a opinião dos irmãos, mas não podemos mudar as nossas convicções. Alguns irmãos dizem, olha, vocês não podem ser negativistas, vocês estão sendo negativos. Quando vocês apresentam os problemas, as dificuldades que a igreja está enfrentando nesses dias, vocês estão sendo negativos. Nós não podemos ser pessimistas, nós temos que ser otimistas, nós temos que ver as coisas boas que estão acontecendo. Sim, não podemos ser cegos para com as coisas boas que estão acontecendo, estão acontecendo coisas boas. Deus está mantendo pessoas remanescentes fiéis, Deus está levantando ainda pessoas fiéis. Ainda existem muitas igrejas determinadas, fiéis e firmes, mas não podemos fechar os nossos olhos para a profunda crise espiritual que nós vivemos como povo de Deus nesses últimos dias. E talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade de admitir a profunda crise espiritual que nós vivemos nesses dias como igrejas locais. E a gente começa, como começamos a pensar sobre Israel, vamos pensar na liderança, no assunto liderança espiritual nas igrejas locais. Pensamos em Eli, a figura, pensamos na falta de um rei visível para governar Israel, então cada um fazia o que achava mais reto. Qual é a história real e atual das igrejas locais? Não há um governo central dominando as igrejas locais. Não há uma sede onde há um governo autoritário, um governo que fixa regras, doutrinas. As igrejas são autônomas. Ah, então se as igrejas são autônomas, então cada uma faz o que achar mais reto. E eu creio na autonomia da igreja local. Não estou negando isso, não. Como a Bíblia ensina, cada igreja é responsável diretamente ao Senhor. O Senhor é o cabeça da igreja. Mas as pessoas, tantas vezes, estão interpretando essa questão como cada igreja é autônoma, cada igreja faz o que quer. Faz o que quer, não. Cada igreja deve descobrir nas Escrituras aquilo que o Senhor quer e fazer o que o Senhor quer. Agora, a questão da liderança espiritual em cada igreja local. Qual é o plano do Senhor para a vida de uma igreja local? Que haja um grupo de irmãos chamado anciãos, presbíteros, bispos e diáconos, cuidando, alimentando, liderando o rebanho local, cuidando daquele rebanho, rebanho do Senhor. Qual é a situação atual das igrejas locais em relação à liderança espiritual? Parece que a cada dia que passa, nós estamos vendo esse grupo de anciãos reduzindo, até ficar em um, e depois esse um profundamente limitado, pressionado de todos os lados, todos os problemas caem em cima daquele irmão ou daqueles poucos irmãos, esses irmãos vão se enfraquecendo fisicamente, emocionalmente, e não tem condições de suprir as necessidades das igrejas locais. Nós estamos em crise na questão de liderança espiritual. A liderança de Eli, devido às suas limitações, estava comprometida. A sua visão, como nós percebemos, ele estava perdendo a visão já nos dias aqui que, no início do livro de Samuel, os seus olhos já estavam se escurecendo, e lá mais à frente ele perde quase que completamente a visão, não está enxergando quase nada mais. E nós convivemos hoje, e às vezes na igreja local, nas igrejas que nós conhecemos, de igrejas que estão, a sua liderança está perdendo a visão espiritual. Irmãos que estão perdendo a noção das coisas. Irmãos que parece que tinham uma certa noção das Escrituras, uma certa noção daquilo que Deus quer para a igreja local, mas com o passar do tempo parece que os irmãos, as suas visões vão se escurecendo. Vai perdendo a visão e as coisas, os perigos vão se aproximando e eles não percebem esses perigos. Lideranças que não reagem mais, lideranças que são assentadas, descansando. E algumas lideranças, já que os irmãos têm dedicado esse trabalho mais para os jovens e confio na seriedade dos irmãos aqui, mas em tantos lugares a gente vê os irmãos assim, dizendo assim, os anciãos dizendo, ah, nós temos que deixar os jovens fazer o que eles querem, porque eles têm energia, eles têm a força, eles têm a inteligência, nós já somos velhos, já acabamos. Né? Nós temos que incentivar os jovens a fazer aquilo que o Senhor ensina, não permitir que os jovens tragam aquilo que eles queiram, aquilo que eles querem. A liderança antiga tem que manter as mesmas verdades, com firmeza. Não tem mais a mesma mobilidade, mas tem respeito, tem temor para ser transmitido para a próxima geração. E nós estamos vivendo em dias em que as lideranças estão perdendo a visão, está escurecendo os olhos. E ainda, alguns lugares, parece que há um privilégio de terem vários irmãos envolvidos na liderança, no pastoreio da igreja, muitos ensinadores, muitos líderes, grandes líderes. Mas, infelizmente, temos que tocar também num assunto que, às vezes, a gente evita falar, mas parece que todo mundo está evitando a falar disso. E até quando a gente vai continuar evitando falar de um assunto que a gente está vendo que está entrando e está corrompendo, está corroendo? Imoralidade. A imoralidade está entrando na liderança das igrejas locais. E quando um membro que não é parte da liderança comete imoralidade, ele é disciplinado e ele permanece, às vezes, meses e anos, uma disciplina, até ser verdadeiramente restaurado e trazido à comunhão. Mas quando um líder cai em imoralidade, ele leva ali uns 3 meses de disciplina e ele volta à liderança. E aí ele cai de novo em adultério. Ele recebe mais uns 6 meses, fica mais quietinho no seu canto e depois ele volta à liderança. Como é que é isso? Os líderes estão em uma licença para entrar no mundo da imoralidade e continua tendo autoridade para liderar e para ser exemplo para o rebanho? Onde está isso nas Escrituras? A liderança espiritual daqueles dias, nos filhos de Eli, era uma liderança imoral, irresponsável, eram homens irreverentes, eram homens violentos, que estavam desrespeitando as coisas do Senhor, desprezando a oferta do Senhor. E lemos, não sei se lemos hoje, mas lemos aqui acerca dos filhos de Eli, que eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Eles não respeitavam aquelas mulheres que estavam ali também ajudando a servir. E eles seduziam essas mulheres. Não tinham o mínimo respeito pela presença do Senhor. Infelizmente, às vezes, essa questão da imoralidade tem sido tratada assim, ainda nos nossos dias. Tem sido colocado pano quente, tem sido deixado no cantinho, como se o Senhor não soubesse, como se o Senhor não viesse a agir onde isso for cometido, onde isso for acobertado. Então nós, também como igreja, estamos vivendo dias de crise espiritual, de profunda crise espiritual. Obreiros, né? Chamados, aqueles que pregam a palavra de Deus e que são chamados obreiros ou missionários, como se queira dizer, pecam, caem em transgressão, caem em imoralidade. Somem por alguns meses, retornam com a mesma força de antes. E eu não estou negando que o Senhor não tenha poder, não tenha graça suficiente para restaurar aquele que cai. Tenho plena convicção de que Deus é poderoso para restaurar plenamente aquele que cai. Mas parece que isso não acontece assim em 3 meses, né? Alguém eminente, que tem não somente o serviço de ensinar, mas também de oferecer modelo na sua própria vida, de fazer assim. Então parece que nós também estamos em crise espiritual, como estava Israel naqueles dias. Pensando naquele detalhe da lâmpada de Deus que se apagava lá no templo, né, antes que o Senhor chamasse Samuel, nós pegamos aquilo como uma ilustração da situação espiritual de Israel. A lâmpada de Deus estava se apagando. Hoje nós ouvimos tantas vezes, infelizmente, de candeeiros, né, de igrejas locais que foram plantadas em muitas localidades e que brilharam ali durante anos e anos. E agora essas igrejas locais em muitos lugares estão minguando, até que chega ao ponto de então fechar as portas. Então ouvimos falar, não há mais uma igreja local naquela tal cidade. Olha, havia uma igreja naquela região, não há mais, fecharam. Acabou, apagou, a luz do Senhor apagou naquele lugar, foi removido. A situação da igreja em relação à sociedade, pensamos em Israel em relação às nações. Lá estava Israel encolhido de medo dos filisteus, não tinha coragem de se levantar para expulsar os filisteus de lá, nem mesmo para guerrear contra os filisteus. Como é que está a igreja hoje? Como é que estamos nós, a igreja, hoje, em relação à sociedade que está aí fora? Parece que estamos na mesma condição, estamos encolhidos, tremendo de medo dessa sociedade. Nós falamos assim, essa sociedade hoje não é mais aquela de anos atrás, né? A sociedade hoje é culta, todo mundo tem informação, tem muitos sábios e intelectuais nessa cidade, só existem pessoas estudadas, capacitadas, só gente inteligente. Parece que evangelho é só para gente bobo, né? Parece que a gente só vai evangelizar onde tem gente bobinho. Onde tem gente inteligente, intelectual, universitária, não pode evangelizar, porque esses o evangelho não vence. O que Paulo diz acerca do evangelho? Em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele pregou o evangelho para sábios, ele pregou o evangelho para os governantes, para os reis. Ele não se envergonhou do evangelho, ele foi para cima deles com o evangelho. Mas a igreja atual parece que nós estamos intimidados, né, com a sociedade tão informatizada, com a sociedade tão intelectual, e que a igreja então se encolheu e, não, vamos evangelizar nossos filhos, né? Porque esses têm chance de se converter. Não tem nem chance da gente visitar o vizinho aqui, porque ele é doutor, é isso e aquilo. A igreja parece que se encolheu diante da incapacidade de evangelizar, de influenciar a sociedade. Parece que essa é a situação que nós estamos vivendo. Poucas vezes a gente ouve de igrejas locais que estão indo para cima da sociedade, no bom sentido. Que estão indo para as casas, batendo nas portas, levando literatura, marcando estudos bíblicos, indo para as praças, fazendo reuniões ao ar livre, pregando o evangelho aqui, pregando o evangelho ali, e indo, entrando por todas as portas, indo para as faculdades, para as escolas, para as creches, pregando o evangelho e insistindo. Parece que nos nossos dias, os próprios líderes estão dizendo, olha, a nossa realidade hoje é outra, nós temos que nos fechar mais e cuidar do rebanho e pregar para os nossos filhos, fazer uma reuniãozinha aqui, outra ali, mas não podemos mais fazer aquele serviço de massa, aquela coisa de pregar o evangelho, de levar o evangelho, não, porque a sociedade está muito forte. Não é crise espiritual isso? A gente está com medo desse mundo. Medo que Paulo nunca teve e que os servos de Deus naqueles dias nunca tiveram. Tiveram antes da ressurreição do Senhor Jesus, ou antes da descida do Espírito Santo, lá estavam trancados, porque o Espírito ainda não havia descido sobre eles. Mas não é a nossa realidade. Nós já temos o Espírito em nós e sobre nós. Nós temos o Evangelho nas nossas mãos, como arma, como espada de dois gumes para penetrar no coração dessa gente, de sábios, de doutores, de intelectuais e de pessoas simples também. Não precisamos ficar intimidados, mas a igreja está intimidada. A história da igreja tem tantos relatos de como que o Evangelho chegou em determinadas localidades e mudou a situação de uma cidade. Lemos de uma recessão econômica que causou numa cidade a chegada do Evangelho. O Evangelho chegou naquele lugar, o Evangelho começou a ser pregado nas casas, tinha pouquinha gente, um grupo pequeno de crentes ali, e o Evangelho começou a ser pregado de casa em casa, de casa em casa, e depois de um certo tempo, bares foram fechados, danceterias foram fechadas, cassinos foram fechados, e alguns desses estabelecimentos viraram salões de igrejas locais. Influência do Evangelho que chegou ali com ousadia entrou. E os inimigos foram vencidos e trazidos para dentro do povo de Deus. Conheço ainda, tenho o privilégio de conhecer uma pessoa que era um vendedor de fumo. E ele foi fazer o seu serviço numa região, numa cidade. E ele passou o dia inteiro naquela cidade, tentando vender fumo. E depois ele voltou para casa e disse, nunca mais eu volto naquele lugar. Ninguém fuma naquela cidade, parece que todo mundo ali é crente. E realmente, aquela cidade ela teve uma forte influência do Evangelho, de vários anos. E a influência do Evangelho não é que salvou a cidade toda, mas teve uma influência. Uma cidade pacífica, uma cidade onde não há muitos crimes, não acontecem muitas coisas, por causa da influência que o Evangelho levou para lá. Mas não é essa a visão que a gente tem da igreja. A igreja está acuada pelo mundo. O mundo faz o que quer, faz os seus grandes eventos, escreve os seus livros, publica. E a igreja quietinha, fechada dentro das suas quatro paredes, morrendo de medo desse mundo. Que situação humilhante a nossa situação como igreja nos nossos dias. Que o Senhor mude isso. Que o Senhor levante Samuéis hoje. Está faltando. Antes que a lâmpada de Deus se apague, que o Senhor levante meninos como Samuel. Não é agradável essa introdução. Reconheço que nós não podemos ser desequilibrados. Mas como a gente vai passar aqui 4 dias, então eu me senti à vontade de fazer isso hoje. Quando vou pregar, às vezes, um dia só, eu não faço isso. Eu procuro apresentar o lado negativo e depois o positivo para não ficar a coisa desequilibrada. Mas já que vamos passar 4 dias, eu pensei em fazer isso, em apresentar só esse lado negativo da nação de Israel naqueles dias e da igreja hoje, porque eu creio que é quando nós reconhecemos que essa real situação que nós vivemos, é aí que nós podemos começar a mudar. Ou é assim que nós podemos nos colocar à disposição para que o Senhor mude a situação através de nós. Que o Senhor assim nos ajude e que o Senhor assim também nos avive. Amém.